Agora na Band News FM, Por Trás das Marcas, com Fabi Lopes e Lucas Catapreta.
A gente está começando aqui na Band News FM mais um Por Trás das Marcas, programa que você acompanha quinzenalmente aqui na Band News FM e também nas redes sociais. Nossa, da rádio, e dela, da Fabi Lopes, da Enlace. Tudo bem, Fabi?
Tudo bem, você?
Tudo bem. O assunto é sempre bacana, né?
Mas hoje está mais gostoso.
Hoje está mais gostoso, né? Porque a gente vai falar de...
Vinho.
De vinho, que delícia, nossa senhora. Olha, a gente está recebendo aqui o Antônio Alberto Júnior, ele que é fundador e idealizador da Enovila, um projeto muito bacana sobre o qual a gente vai falar muito aqui no nosso programa, lá no sul do estado. É isso, gente, vinho produzido em Minas Gerais. É sobre isso e está tudo muito bem, né? Júnior, bem-vindo, posso chamá-lo assim, né?
Sim, pode.
Bem-vindo,
obrigado,
tudo
obrigado
bem?
Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para poder a gente falar um pouquinho mais de vinho de inverno, de vinho em Minas e do projeto Enovila.
Maravilha. Nossa primeira pergunta sempre é o que está por trás dessa marca. Então, conta para a gente o que está por trás desse conceito aí, porque não é nem só uma marca, é um conceito, né, Enovila?
Exato. Acho que tem uma história, né, de empreendedorismo na família e junto com o empreendedorismo, uma história familiar de compartilhamento. Então, meu pai vem da área de laticínios e em 2020 o Alessandro, meu irmão, que é meu sócio na Enovila, criou a marca Verde Campo, né, que muita gente conhece. E minha mãe numa indústria de panificação pequenininha, eu assumo também em 2004. E hoje uma indústria que está no país todo, chama Jeito Caseiro. Depois, né, vida veg, construção civil. Então, empreendedorismo sempre esteve, né, na nossa veia.
Vocês todos de Minas?
Todos de Minas, todos de Lavras, né, aqui no sul de Minas. E meu pai sempre falando sobre compartilhar experiências, né? Que um dos nossos papéis na vida é compartilhar aquilo que o universo permite que chegue até nós.
Boa.
Então, em 2020, quando o vinho chegou, por uma feliz coincidência, né? O Alessandro, meu irmão, é um grande apaixonado por vinho. Quando o vinho chegou na nossa vida, né? Dentro do Vivete, que é o empreendimento que a gente fez, entendemos que era hora de compartilhar, né? Desse ensinamento dos meus pais, essa experiência fantástica que é viver o vinho da garrafa para trás.
Uhum.
São 100 milhões de brasileiros que vivem o vinho, consomem vinho da garrafa para frente. E quando a gente entendeu que o para trás é mais gostoso, é mais interessante, é mais apaixonante ainda, a gente quis compartilhar e aí a vinícola não podia ser só nossa, né? Então um pouquinho do que a gente vai contar hoje é que a gente quer criar uma comunidade de apaixonados por vinho que queiram viver o lifestyle, mas sem a dor de cabeça, que não é fácil, mexer com vinho é complicado. Mas a gente quer criar um grupo que se envolva numa comunidade e que viva o lifestyle do vinho, sem a preocupação do plantio, da vinificação, que essa nós é que vamos fazer.
Boa. E Fabi?
Então, você fala um pouquinho de vinho de inverno, de vinho mineiro. E a gente sempre teve muito preconceito com vinho no Brasil, né?
Sim.
E de alguns anos para cá, tá todo mundo começando a descobrir como é bom e o tanto que o vinho, ele une as pessoas, mas que a gente pode fazer isso no Brasil também. E por que Minas? O que é vinho de inverno? Explica um pouquinho para as pessoas.
Foi uma técnica desenvolvida por um agrônomo da Epamig, mineiro, de Varginha. Opa. Ele estava no pós-doc dele na França e disseram para ele que vinhos no mundo de altíssima qualidade precisavam de três condições. Altitude, amplitude térmica, dias quentes, noites frias, e zero chuva na época de colheita. E aí ele falou que teve um insight, falou, eu tenho tudo isso na minha região, porém na época de colheita, uva no mundo todo se colhe no verão, e o verão no sul de Minas, em Minas Gerais, né, é muita chuva.
Muita.
Ele falou, pô, eu tenho tudo para fazer o melhor vinho do mundo, se eu inverter, né, a gente brinca que ele enganou a uva, se eu inverter, fizer uma poda na época que ela começa a germinar para poder dar cacho no verão, eu podo. E aí a segunda vez ela vem ali próximo de maio, junho. Será que ela germina e dá cacho de novo? Será que ela entra em dormência e dá cacho de novo? Então ele voltou com essa ideia da França, provocou alguns amigos, eles foi muito difícil os primeiros, mas dois amigos quiseram testar, ele tem o vinho Primeira Estrada, e quando ele conseguiu, a uva realmente, né, deu cacho de novo, em maio, junho, julho, que em Minas Gerais é uma época seca.
Uhum.
Né? Então, no frio aqui no sul do estado, a gente tem dia quente, noite fria, amplitude, né, próxima à Serra da Mantiqueira, ideal, e aí ele conseguiu colher na época de zero chuva. Então, uma sacada. Ele veio e vai ser lembrado no mundo do vinho pro resto da vida. Então, quando a gente teve os primeiros resultados, os professores dele da França perguntaram quantos anos aquele vinho tinha de plantado. E ele falou que 4. E aí os professores dele falaram, Murilo, esse tipo de complexidade em vinhos no Velho Mundo só se encontra a partir de 10, 12 anos. Então, o que vocês estão fazendo em Minas, provavelmente, vai ser...
É case mesmo,
né? É case. Vocês vão ter, que já temos vários prêmios, né, em Minas, só está faltando a gente divulgar mais, vários vinhos reconhecidos mundialmente. Então tá todo mundo acreditando que, além do pão de queijo, do café, do azeite, da gastronomia, do doce de leite, da cachaça, do sotaque, da hospitalidade, a gente vai fazer vinho para levar ao mundo, né? Então estão muito felizes com esse resultado. Então, rapidamente, isso é vinho de inverno, né? É um vinho que a gente inverte a colheita e dá um vinhaço.
E ele é um dos consultores da Enovila.
Sim, ele nos ajudou a pensar o projeto. Quando a gente sonhou, ele falou, em 4 anos eu consigo plantar o vinhedo. Falei, Murilo, a gente tem 6 meses. E ele topou, e em 6 meses, depois da ideia, a gente estava com o vinhedo plantado, um dos. E ele que ajudou desde o começo a pensar como é que a gente vai fazer isso lá em Lavras.
O Júnior, antes de a gente continuar falando mais da marca, do projeto em si, o brasileiro gosta muito de vinho, né? Não importa esse produto nacional que está cada vez mais caindo no gosto, eu acho, da população, mas vinho, de uma maneira geral, é muito consumido. Eu acho que a gente tem um dos maiores clubes de assinatura do mundo de vinho, né, aqui no Brasil. Eu queria que você falasse qual que é esse mercado do consumidor de vinho. Como que o Brasil está posicionado assim nesse mercado? E se a gente bebe mais algum tipo de vinho específico? E se tem um motivo assim para isso?
A gente tem duas informações extremamente interessantes. Realmente, em clube de assinatura, a gente deve estar próximo de 1 milhão já de pessoas no Brasil. Isso é um dado maravilhoso para o setor. Mas a gente tem um consumo muito baixo ainda. Né? Em 2022, o consumo, né, a gente ainda tem o vinho mais como uma coisa festiva, e a gente não colocou o vinho ainda na alimentação diária, o que vai, né, transformar o consumo em algo muito maior. Mas em 2022, o vinho fino, que é o vinho que a gente faz aqui em Minas, né, e que é o vinho que a gente tem orgulho de dizer que faz, ele passa o consumo de vinho de mesa, que era o vinho que se permitia fazer no Brasil, exatamente porque se colhia a uva no verão e tinha chuva, então o vinho não era muito bom. Então a gente já começa a ter um consumo maior de vinho fino do que de vinho de mesa, o que realmente promete que o vinho, né, sudeste como um todo, e o próprio sul, né, não podemos deixar de lado, eu acho que o vinho brasileiro ele vai tomar um outro espaço. E o que a gente precisa agora é incentivar consumo e o bairrismo da gente ter orgulho do vinho brasileiro. Né? São dois dados que a gente precisa cuidar com muito carinho.
Posso fazer outra?
Por favor.
Quando, na sua introdução, né, você vem de uma família que já lida com outras marcas há muito tempo, né? Todos aí do sul do estado, e agora nesse novo projeto, não é nem só o projeto, não é só uma venda, é todo um conceito, né? Igual você explicou, né? Quer dizer, o da garrafa para trás, né? De toda essa experiência assim também. Toda essa expertise que vocês tiveram, imagino que bons e maus momentos aí com as outras marcas, né? Perrengues e acertos e tudo mais. Tudo isso ajudou vocês de que maneira a chegar nesse empreendimento agora, com um baita de um investimento, inclusive, né? Queria que você falasse sobre isso.
Essa é muito, muito legal, porque é importante a gente dizer que a maioria das pessoas que se aventuraram no mundo do vinho ou são apaixonadas por vinho e acabaram entrando numa atividade que é muito complexa e ou desanimaram ou não tocaram como deveria, e muitos deles vieram do campo. Então, pessoas que entendem de produção e de uva. Como a gente nunca plantou, cara, um pé de alface até 2020, como plantamos uva, a gente chamou as melhores pessoas para cuidar disso. Então, hoje, além do Murilo, que ajudou a conceituar o projeto, a gente tem o René Vasquez, que é pelo segundo ano o melhor viticultor do Chile. É uma figura, conhece muito de campo. E o Mário Gás, que é um nome mundialmente conhecido, que é o enólogo da vinícola, que com 77 anos falou, cara, não estou aqui por trabalho, eu estou aqui por diversão e porque eu quero ver mais uma região de vinho potente mundialmente nascer. Só que a história da Verde Campo é uma história de laticínio, para vocês terem uma ideia, vinho a gente fermenta uma vez por ano, iogurte a gente fermenta 2 vezes por dia. Então no final de um ano a gente tem 700 fermentações que aprende, acerta, erra, como você acabou de dizer, e a gente tem 700 oportunidades de aprender todos os anos. Em vinho, a gente tem uma por ano. Nossa. Então aquilo que você aprendeu esse ano, você só vai corrigir no ano que vem. Então, o know-how nosso da indústria de alimentos, transformada, transferida, aliás, para o mundo do vinho, é o que mais a gente tem entendido que vai ser uma cola que faltava nessa história do vinho, porque a tecnologia, a parte de análise, a parte de cuidado, de blendagem, de fermentação em iogurte, por exemplo, é muito mais complexa. Então, esse know-how, além de negócio, né, além de mexer com negócio, além de mexer com exportação, de pensar em mercados fora daqui, que é o que a gente quer com vinho também, o conhecimento de indústria eu acho que vai ser o grande diferencial da Almas Gerais, que é o nome da vinícola, onde a Enovila está. Junto com o Mari e com o Renê, eu acho que é um trio assim, de conhecimento que o mercado ainda não conhecia. Né? Então, o conhecimento da indústria de alimentos, em especial de laticínios, eu acho que foi uma coisa do universo que trouxe para a gente subir a régua da parte de indústria do mercado de vinho no Brasil.
Boa.
Muito legal. Me conta aqui, agora vamos falar um pouco da alma, literalmente. Por que criar uma comunidade de vinhos? Por que que essa ideia toda virou um projeto que o Gustavo Pena está assinando? O que que as pessoas vão ter ali? Explica um pouquinho o que é esse projeto.
Tá. É, o Gustavo lembrou ontem, falou, cara, eu sou a cota 1, né? Então, quando ele pegou o projeto para fazer, ele quis ser o primeiro sócio da Enovila Club, né?
Errado não tá, né?
É, e aí se dedicou ao projeto mais ainda, porque ele é sócio, né, vai. Então, como eu estava dizendo, da garrafa para trás, o que a gente pode viver é muito apaixonante, mais até do que a da garrafa para frente, que é o que todo mundo conhece. E quando a gente, nessa história de compartilhamento, né, que vem de família, a gente entendeu que era preciso proporcionar ao apaixonado por vinho viver esse lifestyle, que é ter uma casa lá dentro do vinhedo, fazer o seu rótulo, fazer sua própria garrafa, fazer seu blend, né, discutir com o enólogo. Eu quero 40% dessa, 40% dessa e 20% daquela outra. E você que gosta de um vinho mais jovem, você vai colocar 80 e 20 só. E tá tudo certo, porque né, no vinho cada um gosta de alguma coisa. Então a gente precisava proporcionar mais pessoas. A gente tem 100 milhões de apaixonados por vinho e 1000 vinícolas no Brasil. Então, ou seja, 0,001% de quem é apaixonado por vinho vive a experiência da garrafa para trás. Então a gente queria ampliar um pouco mais esse número. Né? São poucas cotas, a comunidade é pequena, mas a gente quer permitir a mais pessoas viver o lifestyle do vinho, mas sem a dor de cabeça.
Uhum.
Porque
tem que pensar em tudo.
Né? Porque todo mundo que sonha, né? Ah, eu quero ter uma vinícola. Mas ele não quer o problema da vinícola.
É.
Então, pensando nisso, né? Pensando na estratégia de como é que a gente proporciona a experiência do vinho, do lifestyle do produtor, né? Sem a dor de cabeça de quem está lá 24 horas cuidando de uva. Então, a saída foi criar uma comunidade, que é a Enovila Club. Que todo mundo tem toda a experiência que é top do dono, quer poder levar seus amigos lá para o vinhedo passar 4 semanas por ano, quer fazer seu vinho, colocar seu rótulo, chegar num lugar e dizer, olha, estou te dando o meu vinho que eu fiz, que eu cuidei da uva, mas ele fecha a casa dele e volta para Belo Horizonte, para São Paulo, para onde for, e ele não lembra que aquilo existe. Ele vai acompanhar pelo aplicativo, ver as imagens do vinhedo, mas ele não precisa ter a dor de cabeça, sabe? Licença ambiental, de fungo, de chuva, choveu, não choveu.
É,
então
BOs,
a gente eliminou a parte chata e quis dar a mais pessoas a experiência de viver a história do viticultor.
Mas ainda também tem a parte, entre aspas, chata de ter que cuidar de uma casa. Então a pessoa nem precisa, porque isso tudo, a estrutura já está lá.
Exato.
A pessoa vai chegar, minha primeira semana que eu quero usar, então minha casa está lá, está tudo arrumado. Explica um pouquinho sobre isso.
Exato. Faz parte do projeto uma casa, né? Um 13 avos de uma casa, o que te dá direito a 4 semanas por ano, que é para você ir em cada ciclo da uva, né? O ciclo da colheita, da produção do vinho, que você vai fazer o seu, da vindima, que é né, maravilhoso, e depois da poda, né, do cuidado. É, só que a casa tem um serviço de hotelaria, concierge, né? Então você chega decorada, são 38 casas né, nessa primeira etapa, cada uma com uma decoração diferente. A gente vai poder circular entre casas para ter uma experiência de cada vez ficar numa casa diferente. E você vai embora, fecha, o concierge toma conta de tudo. E você volta dali 3 meses, ou dali 1 mês, se você quiser. Né, você pode alugar, fora da sua semana, você pode ir lá e pagar para ir mais do que as 4 semanas. E aí você vai chegar lá, vai estar tudo pronto. O vinho, a gente tem uma agrônoma né, exclusiva para o clube. Então, toda vez que você chegar e quiser saber o que está acontecendo, o que, que aconteceu, quais foram os perrengues, é para viver a parte boa, sabe? Que é o que o vinho convida,
nossa,
né? Então é para viver a parte boa de ser dono. E já que a gente está cuidando de tudo, a gente falou, a gente cuida de tudo, da parte chata também, mas vamos chamar alguns amigos, né? Para fazer parte desse clube, dessa comunidade e viver a parte boa só. Então é um pouquinho do que está por trás do projeto, né, e dessa marca, que a gente acredita que com a paixão que existe no vinho, essa comunidade vai crescer muito rápido.
Nossa, que papo bom, hein?
Vamos dar um break?
Vamos dar um break, porque, né, diante disso, fiquei com vontade aqui. Senão a gente vai abrir um vinho aqui no trabalho, aí não pode. Já já a gente volta.
Você está ouvindo Por Trás das Marcas, na Band News FM.
De volta com o segundo bloco aqui do Por Trás das Marcas, na Band News FM. A gente continuando esse papo maravilhoso sobre vinho, vinho mineiro, vinho do sul aqui do estado. E a Fabi abrindo o nosso segundo bloco aqui com o Júnior.
Vamos lá. Júnior, eu já tive o prazer de ir lá e conhecer algumas vezes. E eu acho assim, para os nossos ouvintes entenderem todo o complexo que está localizado em Enovilha, eu queria que você falasse um pouquinho do Viverte. Qual é ali a alma do Viverte? Por que que ainda se torna mais especial ainda uma vinícola estar dentro de um lugar tão maravilhoso?
Maravilha. Todo o projeto do vinho nasceu dentro do empreendimento, né? O Viverte está ali em Bom Sucesso. Ele fica 2 horas e 15, 2 horas e meia de Belo Horizonte, pela Fernão Dias. O Viverte nasceu de um grande incômodo nosso, porque a maneira como se incorpora, como se constrói, né, no Brasil, a preocupação com o pós-venda é muito pequena. Então, a preocupação é se vende ou não vende. Mas como as pessoas vão viver nesses lugares, né, não é um tema de discussão normal nas mesas de discussão das incorporadoras. Então, como a gente não se conectava com muita coisa que existia, nós quisemos criar o nosso próprio canto, o nosso próprio condomínio, às margens da represa do Funil, que é a única represa do estado que tem a cota fixa, ou seja, a água não baixa nunca. E a gente quis fazer algo diferente, que pudesse realmente reconectar as pessoas com a vida. Então, em 2015, a gente começou o projeto do Viverte, e o objetivo era compartilhar esse espaço de natureza, esporte, esporte náutico, né? Pra gente, pra nós mineiros, a água é um negócio que a gente busca sempre. Então, a gente fez um condomínio, recebeu em 2021 o prêmio de melhor empreendimento imobiliário do Brasil. É um lugar maravilhoso, né, com 2 milhões de metros quadrados, é um wine resort realmente, com mata, água, e dentro do Viverte a gente queria plantar alguma coisa para poder deixar o condomínio vivo, para que todo mundo quando chegasse pudesse ver que alguma coisa estava diferente de 15 dias atrás. E aí, nesse insight, apaixonado por vinho, o Alessandro falou, pô, isso será que consegue plantar uva, né, e fazer um bom vinho? Então, a Alma Gerais, que é a vinícola, nasceu dentro do Viverte, o vinhedo é lá, dentro do condomínio, e é no Vila Idem. Então, realmente, o sócio, né, do clube vai ter uma casa, além de estar do lado do vinhedo, dentro desse complexo. Eu falo que ele resolve o problema de ter uma casa no campo, ele resolve o problema de ter uma casa à beira d'água, num condomínio náutico, e ele resolve um outro problema, que é ter uma casa dentro de uma vinícola e fazer parte desse lifestyle. Então, realmente, é muito mais do que um projeto, é um conceito, é uma comunidade e é um convite para viver essa reconexão com a vida que o Viverte foi preparado para isso, né? Então, estamos muito próximos de Belo Horizonte, é muito fácil.
Muita natureza, né? Uma mata maravilhosa.
Natureza, mata, pista de bicicleta da Sense, vinícola, marina, né? Com barco, com jet. Então, o sócio da Enovilla Club vai poder ser sócio de um wine boat, de um barco, né? Do boat club. Então, ele não precisa ter um barco. Ele chega, usa, paga pelo tanto que ele usou e vai embora. Então, realmente, eu acho que é um investimento muito mais inteligente, né? Além de um lugar para descansar e se reconectar, incrível. Então,
e
vale a pena
família,
ir lá.
Né? Não só para quem gosta de vinho, mas a família, para as crianças, e beach tênis, e a parte toda infantil.
Exato.
Também. Então, todo mundo
pode. Falo que o marido pode ficar tomando vinho ou fazendo o vinho dele, a esposa no beach tênis ou na praia, o filho andando de jet ski, a menina mais nova no parquinho, e no final do dia todo mundo encontra em casa, sem sair do lugar. Então, vale a pena, né? Maravilha. A gente vai falar daqui a pouco sobre as experiências que começam em julho. Vale a pena o pessoal colocar na agenda de conhecer.
Ô, Júnior, até pensando pelas características do negócio, queria falar um pouquinho sobre as práticas sustentáveis do lugar em si, que já é um recanto, pela descrição de vocês, né? Um refúgio mesmo. Mas pensando na prática ali mesmo, da questão da uva, essas práticas de sustentabilidade mesmo ali. O que dá pra gente falar sobre?
Uma das coisas, o Vivete, primeiro, a área de permeabilidade dele é gigante, né? A gente se preocupou muito em fazer lotes muito grandes. A gente tem lotes de 4 mil metros, né? São chácaras, lotes de 1.000 até 4 mil metros. A parte de cuidado com água pluvial, toda essa parte de sustentabilidade na arquitetura normal de qualquer lugar. O vinhedo, né? Ele ocupa uma área que eram para a gente colocar 60 lotes. Uhum. Então a gente tirou para colocar uva dentro do condomínio. Mas acho que o mais bacana nessa pegada de ESG é o que a gente está pensando no social. Uhum. A ideia é que 100% do resultado, não é 10% nem 5%,
é tudo.
100% do resultado da experiência Almas Gerais no restaurante e nas outras atrações de experiência no condomínio sejam retornados para o próprio colaborador, para a comunidade local, é um distrito, né, que chama Macaia, e para o Enoturismo em Minas. Uhum. Então a ideia é que todo o dinheiro que a gente ganhar com o vinho no restaurante, na experiência, isso volte para projetos sociais, onde a gente desenvolva capacitação de mão de obra no local, uhum, uma melhora de vida para o colaborador, e colocar dinheiro para a gente colocar Minas no mapa mundial de vinho. Uhum. Né? Então 100% do que a gente ganhar, né, nesses dois projetos vai ser retornado para causas sociais, para a gente cuidar do entorno, né, e do nosso estado. Bom. Então, isso nos motiva muito mais ainda, né, porque cada um que for até lá e tiver uma experiência, ele também vai se sentir bem contribuindo com a divulgação do estado, do local. Então, estou muito feliz de poder, né, nesse estágio, fazer algo de verdade para o, né, pro social aqui no nosso estado.
Boa. Sensacional. Você falou um pouco de náutico, me conta o que é esse wine bar, que vai acontecer?
Esse eu acho que vai dar confusão, boa, porque a gente precisava fazer algo icônico, né, no Brasil, para que as pessoas que querem viver experiências de vinho, eles não tivessem só um belíssimo restaurante, uma belíssima vinícola, um lugar para visitar, mas tivesse uma experiência que ele ou vai lá ou ele não tem lugar nenhum mais. A gente não conseguiu achar outra vinícola que tivesse as margens de uma represa, aqui no Brasil, né, até agora, dentro das nossas pesquisas. E aí a gente precisava fazer alguma experiência dentro da água para aproveitar isso. Então a gente fez um wine bar flutuante, que é maravilhoso. É uma experiência para 24 pessoas sentadas, onde você vai, ele ancora, as pessoas entram e ele faz uma experiência de, né, vinho e gastronomia durante 2 horas e meia, navegando pelas águas da represa do Funil. E aí, assim, a gente está quase pronto. E a gente está acreditando que esse realmente vai atrair gente do mundo todo quando estiverem por aqui no Brasil, porque ou você faz lá a experiência ou você não vive, né? Então, assim, está muito linda a experiência, né? O projeto está ficando pronto agora em julho.
Aí você perguntar para julho agora.
Julho agora a gente inaugura, tem um soft open lá e agosto aberto ao público. E eu acho que esse vale a pena colocar na agenda, porque é algo que não tem outro, né?
Conta pra gente dessas experiências que vão ter, então, a partir de agora.
Da garrafa pra frente, né, que o não sócio vive, além do sócio poder viver toda a experiência do vinhedo, mas sim, no restaurante, né, a gente trouxe um chefe que era primeiro e segundo lugar em Campos do Jordão, mas ele é mineiro, coincidentemente, então Calil Castro, ele já tá com a gente, então ele inaugura o restaurante Almas Gerais em julho.
Agora.
Né, uma experiência gastronômica fantástica. Nós fizemos um teste de cardápio ontem. A sobremesa, então, está um negócio fora da curva. Uma preocupação muito grande com a harmonização. Então, duas experiências me chamam muita atenção. Um chama Raridades Mineiras. Então, nós estamos, assim, indo a lugares que ninguém nunca foi, buscar queijos que são de Minas, mas não são muito conhecidos. Azeites, manteiga, café. Para fazer uma experiência de harmonização só com produto mineiro que quase ninguém conhece. E a outra experiência, a do flutuante, né? Então, dá para passar um final de semana lá, vivendo várias experiências diferentes, além da gente, inclusive no espírito de Almas Gerais, né? O Gerais, além de ser do estado, é uma ideia de mais gente, é uma ideia de abraçar o todo. Então, a gente sempre vai ter vinhos visitantes na vinícola. Então, é possível que as pessoas vão nos visitar e experimentem outras vinícolas. Não tem por que a gente fechar só no nosso vinho. Claro. Então, essa experiência de cada vez que você for, você tomar um vinho de Minas, mas diferente daquele que você já viu, eu acho que gera o motivo de voltar. Então tem muita coisa para fazer, né? A gente vai abrir a plataforma para as reservas a partir de julho. Eu acho que todo mundo deveria ir.
Bom demais. Vai dar sold out, com certeza.
Quer encerrar?
Não, eu quase. A gente dá, acho que dá para mais duas aqui. Ô, Júnior, eu queria ouvir você. Eu vou fazer uma fase de encerramento, então. Pensando você enquanto empresário à frente desse empreendimento tão sensacional, dessa ideia, né, sobre a qual a gente está conversando aqui, eu fico pensando, gente, como que a gente brasileiro, vai lá, mineiro, conhece pouco as possibilidades que a gente tem e os lugares que a gente pode conhecer aqui dentro. Não que viajar para o exterior não seja incrível, claro. Sim. Que é, mas tem muita possibilidade legal aqui também. Eu queria te ouvir o que, que você pensa assim, sobre esse fomento à indústria do turismo, em que pé que a gente está, para onde a gente está indo, o que, que tem que melhorar, assim, porque eu tenho a impressão que falta muita coisa. Uhum. Assim.
Lucas, assim, o que nós estamos acreditando, e muito bom falar disso, é que em Minas a gente tem tudo.
Sim,
falta organizar.
É, exato, também acho.
E que a gente fala o seguinte, raras vezes, né, não sei para você que é apaixonado, eu trouxe um verde campo hoje, mas eu não levo um iogurte de presente para alguém que eu vou visitar na casa dele.
É.
Agora, não tem presente melhor do que chegar na casa de qualquer pessoa, seja uma pessoa simples ou seja um mega empresário, com vinho, que você possa contar a história da garrafa para trás que você fez, que você cuidou. Então o vinho tem uma potência no nosso estado para colar tudo que já existe, que eu falei, né? Do sotaque à hospitalidade, à comida. É. Então a gente está apostando que o vinho era a cola que faltava. E agora, lógico, né? O governo, a Secretaria de Turismo, nos ajudar a pensar como é que a gente organiza essa história. Em Minas nós já estamos com 54 vinícolas. Estrada Real está aí,
né?
Muita coisa. Ninguém conhece, né? Grandes vinhos, vinhos premiados mundialmente. A Estrada Real está pronta. O governo pôs uma grande grana lá. Então, já existe. Tiradentes está aí. A gastronomia, né, a gente falava, se você colocar um vinho no bar que o funcionário de uma mineradora tem no interior de Minas, se você colocar um vinho lá, harmoniza. Porque a comida é maravilhosa no fogão a lenha.
É isso mesmo.
Então, eu acho que agora a gente falta... Estava faltando vinho, agora a gente tem vinho de qualidade. Eu acho que agora a gente só falta colar, que é o papel que a gente quer fazer com a Enovila, e mais pessoas terem orgulho disso tudo. Mas paisagem em Minas, estamos tranquilo. Gastronomia, estamos tranquilo. Hospitalidade, estamos tranquilo. Vinho, café, queijo. Então, eu acho que faltava esse empurrão, que agora não falta mais. Então, acho que nós vamos trazer muito desenvolvimento para o estado nesse envolvimento das vinícolas com o turismo.
Boa.
Eu acho que tem muita coisa boa por vir.
Bacana. Vamos lá para a derradeira?
Derradeira. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve estar curioso. Que tipo de uva está sendo plantada lá? O que, que a gente vai tomar de gostoso? E Almo Gerais, qual tipo de blend?
Maravilha. A Bia, a gente começou pelas clássicas. Então, grande parte do vinhedo é de Syrah, que é o tinto que mais, né, se sobressaiu aqui. E o Sauvignon, né, para o branco, que inclusive é o vinho que a Almas Gerais vai ficar conhecida, com certeza, inicialmente, porque ele está muito bom. No estado, a gente resolveu trazer muita coisa diferente. Então, de Touriga Nacional, Pinot Noir, para testar coisas novas, para sair um pouco do trivial. Então, no vinhedo de São Gonçalo do Sapucaí, que é outro vinhedo que a gente tem, a gente está fazendo um jardim de varietal com 11 variedades diferentes.
Olha!
Para exatamente experimentar, e aí, né? O que, que mais a gente consegue, até para gerar conhecimento para o estado. O mais interessante na Almas Gerais são as maneiras de se vinificar. Então, hoje a gente consegue pegar o mesmo vinho e fazer 11 vinificações diferentes. Então, se você tomar o mesmo vinho, da mesma safra, do mesmo dia, fermentado em inox, fermentado em madeira e fermentado em concreto, eles são vinhos completamente diferentes. Então, acho que esses conhecimentos, né, que a universidade, a própria Universidade Federal de Lavras, tem transferido, a EPAMIG, eu acho que além de plantar boas uvas, a gente consegue fazer maneiras diferentes de se vinificar que vão dar, assim, sabores e blends completamente diferentes.
Maravilhoso.
Então, acho que vem muita coisa boa pela frente, nós nem ainda tocamos o começo dessa história.
Maravilhoso.
Estamos comecinho ainda, né?
Estamos começando.
Legal.
Então, a gente ficaria aqui, né?
E abrindo uma garrafa de vinho ainda, né?
O próximo a gente faz no Anibar.
Por favor.
Aí a gente passa um dia todo conversando.
Por favor. Júnior, obrigado, viu, por ter vindo. Papo super agradável mesmo. Isso. Faltou realmente a taça de vinho aqui, senão a gente continuaria. Mas obrigado e até uma próxima, viu?
Obrigado pelo convite. Até a próxima.
Obrigado, Fabi. Obrigado, viu?
Obrigada a você.
E valeu você que acompanha aqui a Band News, as redes sociais da Fabi Lopes, as da Band News também. A gente volta daqui a 15 dias com um novo programa. Valeu.
Você ouviu Por Trás das Marcas, na Band News FM.